Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por ainda termos liberdade de poder compartilhar a tua palavra nesse país. E te pedimos, Senhor Deus, nos prepara para os dias difíceis, porque a gente sabe que eles virão. E quando eles vierem, Senhor Deus, nós queremos ter a tua palavra tanto na nossa mente quanto no nosso coração, ao ponto, Senhor Deus, de poder meditar nela dia e noite, aonde estivermos, ainda que não tenhamos um livro físico na mão, ou que não tenhamos condição de ter isso em celular como em outros países, Senhor Deus. Mas nessa hora nós queremos nos apropriar, Pai, valorizar e degustar e digerir a tua voz através da tua palavra. Por isso, suplico ao Senhor, me ajuda a ser útil aos meus irmãos e poder compartilhar aquilo que é a tua voz e não os meus achismos. Cala, Deus, a minha voz, Pai, de opinião, para que haja, Deus, reflexão e revelação de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um beijo, dona Márcia Cunha, que chegou aqui, era a primeira, na verdade. Queridos, Provérbios 23:7 diz que assim como o homem, ou como o homem imaginou no seu coração, assim ele é, não precisa abrir agora. O problema da gente ter uma palavra como essa, sendo uma, praticamente uma promessa sobre nós, assim como você imagina no seu coração, assim você é. O problema é a batalha na mente, porque muitas coisas que estão na sua mente, que você acredita, você se torna de tanto acreditar. Então o problema não é só o que está no coração, e não é só o que está na mente, mas é como é que entra alguma coisa nociva a você no teu coração, na tua mente. Então hoje eu quero usar alguns exemplos de como coisas mudam de figuras, quando a gente alimenta o sentimento errado, quando a gente começa a ter pensamentos, reflexões sobre nós mesmos, sobre as circunstâncias, que na verdade só são verdade na nossa cabeça. E constantemente a gente é bombardeado com essa questão. Principalmente quando a gente faz perguntas insistentes, contínuas, que a gente começa a acreditar e muda o nosso comportamento por causa delas. Por exemplo, sabe quando você já teve a sensação de que ninguém gosta de você? Eu não, sempre achei que todo mundo gostava de mim, brincadeira. Mas sabe quando você tem a sensação, por exemplo, que alguém está te olhando feio? Né? Você já, eu sei que exatamente agora você pensou numa coisa que não era para você pensar, e eu também. Que às vezes a pessoa, não é que ela está te olhando feio, ela já é feia, só está te olhando. Ai, vocês já viram isso, gente? É que eu lembro dessas coisas. Ou algumas circunstâncias que você começa a pensar, poxa, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ou, por que é justo comigo? Ou, isso não é justo. Por que Deus não me responde? Por que eu estou sempre sozinho? Por que ninguém quer falar comigo? Coisas que você começa a construir na tua mente e que parecem fazer sentido, mas na verdade são mentiras que você começou a criar, você começou a colocar na tua mente, como a palavra de Deus diz, você começou a chocar ovos de serpente, você começou a acreditar em alguma coisa que um dia ia crescer e engolir a tua razão. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas, e não só dentro da igreja, mas principalmente fora. E essas perguntas, querido, elas são resultado de duas coisas: de seta, de lançamento de pensamentos que o inimigo fica fazendo o tempo todo na nossa mente, e principalmente de uma visão limitada da realidade. Às vezes você está imaginando que você está enxergando tudo, de dentro de um olho do furacão, quando na verdade você está enxergando só a pior parte. Tem coisas que você não está vendo, é que nem desentendimento de casal. Parece que quando existe algum problema no casal, ele se potencializa tanto. Aí outros casais que olham aquele desentendimento falam, nossa, isso aqui é tão fácil resolver. Por isso que a experiência, muitas vezes, de casais, ela é mais relevante do que, às vezes, um conselho pastoral. Embora hoje eu também tenha a minha experiência de casamento, eu estou fazendo nessas semanas, dia 1º e dia 8, 18 anos de casado com a Marcela. Então, a gente já tem alguma experiência, mas às vezes é legal você procurar um casal mais velho para poder extrair deles alguma informação e perguntar alguma coisa, ou se deixar ser ajudado por alguém. Porque às vezes ele olha e fala, nossa, eu estou me vendo essa pessoa e eu vejo como eu era bobo com esse problema, que parecia ser o maior problema do mundo, ou seja, só era verdade na cabeça da pessoa, a potencialidade do problema. Então, você já ouviu diversas vezes sobre essa questão de coisas que parecem ser verdade na cabeça só da gente? Isso é até um estudo técnico sobre isso, não vou falar sobre isso hoje. E esses dias eu estava ministrando algumas pessoas, e pessoas de outra cidade, Algumas, duas delas, uma me ligou chorando diante de uma circunstância e a outra me ligou reclamando, não literalmente chorando, e me dando um panorama daquilo que ela estava vivendo como sendo algo muito grave. E justamente eu, na condição de estar de fora, eu olhava para aquilo e falava, essa pessoa está sofrendo muito à toa. Esse problema é muito fácil de ser resolvido. Enfim, e como é que eu vou te explicar isso rápido? Eu quero te ajudar com isso, com essa visão exterior sobre problemas que a gente aconselha o tempo todo, a ter uma dimensão mais realista do que realmente é sério, que você precisa se preocupar, e do que é um vitimismo que talvez você tenha construído em você. E uma das coisas que compõe o vitimismo envolve não entender que certos sofrimentos que você está passando, certas coisas que você pensa e fala, pô, isso aqui é injusto, porque só comigo, também são consequência de escolhas que você tomou. Muita gente reclama do estado que ela está, mas ela não se lembra daquilo que ela fez para estar como ela está. Muita gente reclama de solidão, que ninguém a procura, que ninguém fala com ela, porque ela esqueceu que ela se isolou, e que às vezes as poucas pessoas que foram atrás dela, ela só tipo deu uma resposta política, não, está tudo bem, ah, não quero, alguma coisa assim. Porque acredite, querido, muitas vezes a gente insiste com as pessoas para dar atenção, para querer saber o que está acontecendo, a pessoa fala, não, está tudo bem. Aí depois ela sai falando, ninguém me procurou, ninguém veio falar comigo. Algumas circunstâncias dessas, quando a gente fala para alguém, um ou outro fica, pastor, cara, que raiva, olha aqui meu telefone, olha aqui não sei o quê, como que ninguém procurou? No meu caso, eu já estou acostumado com isso. Mas quando isso acontece no meio da igreja, as pessoas percebem que a pessoa se isola e coloca a culpa no outro, aí é péssimo, porque você não tem como administrar tudo isso. Então, uma coisa muito importante para que você comece a não sei se aceitar, mas começar a viver a sua cura emocional, caso você tenha a sensação que tudo de ruim acontece só com você, é que você tenha consciência de consequências. Você pode escolher o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, mas você não pode escolher consequência. E o que é interessante sobre isso, quando fala de consequência, eu lembro de uma música do Chorão, que ele falava assim, eu estava errado e você não tem que me perdoar. Na verdade, quando o crente olha para isso, fala, não, tem que perdoar sim, não, mas a consciência dele cantando isso, eu achei interessante. Por quê? Isso me remete a problemas em relacionamento, por exemplo. Quando o homem faz alguma coisa errada com a mulher, ou a mulher faz alguma coisa errada com o homem, e ela fica implorando, por favor, me dá mais uma chance, por favor, me perdoa, por favor, nunca mais isso vai acontecer. Eu ministro muito mais os homens em relação a isso do que as mulheres, não que não seja parelho o nível de infidelidade, mas eu falo muitas vezes para o homem com mais liberdade, falo assim, cara, você tem que parar de lamber agora o chão que ela pisa, pedindo para voltar, se você já pediu perdão, já se arrependeu, e já se humilhou ao ponto de pelo menos reconhecer que você errou. O resto, ela só vai enxergar num homem banana que fica o tempo todo pedindo perdão, pedindo uma chance, um cara sem amor próprio. Então, aceite que você vai ter consequência, é mais fácil para você se reaproximar da pessoa. Pega essa... como é que fala? Pega o código aí. Uma coisa que irrita muito uma mulher, e eu vejo muito mais isso pelas mulheres, é um homem que não sabe aceitar a consequência dos erros. Então, não fica pedindo chance, pedindo as coisas. Você errou, aceita a consequência. Aceitar a consequência das decisões não é simplesmente se render, mas também ter a expectativa de que Deus vai olhar para o teu coração arrependido e Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer com que essa sensação de que tudo de errado está acontecendo com você, que o mundo é injusto com você, ela acabe, ela dê espaço a um ciclo que você sabe que em algum momento vai se encerrar. Vocês estão me entendendo? Por isso que é bom falar com o povo inteligente. Até porque existem outras pessoas que têm dificuldade de sair desse casulo, porque não sabem pedir perdão para as pessoas. Ela cria um isolamento por causa do orgulho, pessoas que não se humilham para poder expressar esse arrependimento. Enfim, e aceitar essas consequências são a prova de que a justiça de Deus, ela vai ser estabelecida em você também. Mas eu quero começar usando o exemplo de uma história muito conhecida, sobre alguém que teve a sensação que o que acontecia de ruim era só com ele, e tomou uma decisão baseada num silêncio de Deus em relação a perguntas que ele fez, a consultas que ele fez. E esse homem foi Saul, e esse texto está lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 28. Pode abrir a sua Bíblia aí. Um abraço para você também, Inara. Deus te abençoe. Sucedeu naqueles dias que, juntando-se filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Eu vou ler rápido, mas eu vou explicar, tá? Já Samuel era morto, e todo o reino, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desenterrado os médiuns e os adivinhos. Desterrado, desculpa. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem pelos profetas, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher que em Dor, que é médium. Deixa eu te explicar essa primeira parte. Davi, quando estava fugindo, o rei Davi fugindo, ainda não era rei, mas fugindo de Saul, ele vai até uma cidade chamada Gat, ele encontra lá o rei Aquis, e ele fala, e o rei fala para ele: ó, se prepara que você vai para a guerra comigo. E Davi fala: eu vou mesmo, e você vai entender que eu estou de fato do teu lado, o quanto eu sou teu servo. E Samuel, que era o profeta, ele já tinha morrido nessa época, e todo Israel já tinha chorado, e quando Saul começa a ver uma movimentação de guerra contra ele, ele começou a ficar com medo, porque ele não teve resposta de Deus. Ele não teve resposta de Deus, nem por profeta, nem por Urim, que era um tipo de consulta, que era quase uma... Como é que eu explico isso? Era um abrilhantar de pedras preciosas, ou de pedras que se jogavam com sorte, enfim. E aí ele fala: cara, Deus não está me respondendo por lugar nenhum, me arruma uma médium. Aí tinha uma médium no lugar, e eu vou explicar melhor sobre esse contexto, a partir do versículo 8, final do versículo 7, há uma mulher em Endor que é médium. Versículo 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo, por causa das palavras de Samuel. E lhe faltaram-lhe as forças, porque não comerá pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram e ele atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou e matou, tomando farinha, amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Querido, Saul, o rei Saul, é um cara que desde o início da assunção como rei, ele cometeu vários deslizes, vários erros, só que nenhum tão estúpido quanto esse. Eu não posso dizer que eu não culpo Saul pelo medo, mas eu posso dizer que eu posso culpar Saul pela consequência. Só que o problema não era o medo de Saul, mas o reflexo que ele teve desse medo quando ele viu um exército se levantando contra ele. Só que piorou quando ele resolveu acreditar em uma mentira. E principalmente, quando ele construiu a mentira. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Você vai lembrar de pessoas aqui. Todo mundo tem um amigo que é mentiroso mais do que todo mundo. Aquele cara que já inventou histórias sobre tudo que ele tinha, os lugares que ele já foi. Mentiroso é mato no mundo. Então você deve lembrar de alguém aí que fala, puxa, é verdade, esse cara inventava tanta história, essa mina mentia tanto, falava tanta abobrinha. Pessoas que tinham, ou que têm, um problema psicológico às vezes, que você não consegue identificar logo de cara, mas quando ela começa a mentir sobre determinados assuntos, você fala, essa pessoa é bipolar, não é possível. Eu acho que você conhece assim, eu conheço algumas pessoas, que não apenas mentem, e aí entra o problema maior, mas ela acredita na própria mentira. Gente que mente, acredita naquilo que mente. Ela fala tanto, acho que aquela frase de Goebbels, né, que era o cara que cuidava do marketing de Hitler, que falava que mil mentiras, uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. Tem pessoas que constroem essa verdade. Mas também tem pessoas que, independente de querer mentir, ela começa a acreditar numa mentira que brota no coração. Que ela não tem uma razão prática para acreditar naquilo, ela não tem uma informação externa, lógica, evidente para acreditar naquilo, mas no coração dela, ela começa a construir algo que é uma mentira, e que se torna uma armadilha para ela. Por isso que é tão importante você entender a diferença entre ser e se sentir. O exemplo muito simples que eu costumo usar sobre isso é, uma coisa é você se sentir humilhado, e outra coisa é você realmente ter sido humilhado. Eu uso sempre o exemplo de uma pessoa que um dia um cara perguntou para ela com o que ela trabalhava. E ele sabendo o que a pessoa fazia, quanto ela ganhava, na cabeça dessa pessoa ele pensou, pô, essa pessoa quer me humilhar, quer perguntar onde eu trabalho, porque ela vai entender isso como sendo um cargo, uma função, onde eu tenho menos dinheiro do que ela. Só que isso era verdade na cabeça dele. Por quê? É uma pergunta que você faz para qualquer um. O que você faz? Trabalha com o quê? Mas a pessoa se sentiu humilhada. Então entenda que muitas vezes tem humilhações que a gente constrói, que às vezes vem de algo aparentemente intencional de alguém, e que na verdade é só aparentemente, porque não é. Em contrapartida, é mais legal ainda, quando você tem alguém que tenta te humilhar, e você está acima de tudo isso, porque você não acreditou naquilo no teu coração. É muito legal quando você vê alguém tentando humilhar o outro, e o cara está indiferente a isso. Você fala, cara, que presença de espírito, que maturidade essa pessoa tem. No caso de Saul, ele estava ali construindo pensamentos e sentimentos, e ele principalmente construiu uma atitude que era contra aquilo que ele mesmo tinha feito. O que ele fez? Ele expulsou da terra todos os médios, todos os necromantes, necromante é quem consulta os mortos, todos os adivinhadores. Por quê? Porque por princípio de Deus, ele sabia que essas pessoas não eram usadas por Deus. E muito mais do que isso, confundiam os outros. Ele expulsou, só que ele chegou no momento, e nesse momento, tão desesperado, que ele falou assim, de que maneira mais prática eu posso receber uma revelação de alguém de Deus? Ele foi atrás justamente daquilo que ele sabia que estava errado. E aí chegaram numa mulher, ele trocou de roupa, se disfarçou, chegou na mulher, perguntou para ela, ah, então, você podia fazer subir alguém aí para mim? Ela, ah, não posso, você viu o que Saul fez? Não, vai lá. Daí quando ela faz subir a Samuel, eu vou explicar isso também, a mulher na hora descobre que ele era Saul. Há uma revelação espiritual naquele momento ali. E aí ele vai e pergunta para Samuel, o pseudo Samuel, tem ali um diálogo com Saul, que eu vou exemplificar um pouco mais. E Saul, ele acredita naquelas palavras, ele acredita naquilo que ele está ouvindo. O grande problema é que, quando Saul chega para essa mulher e fala para ela fazer subir alguém, vamos pensar um pouco. Quando você fala de subir, é sinal que a pessoa está onde? Está embaixo, certo? E o céu não fica embaixo. O Sheol, eu não vou entrar nessas questões mais escatológicas. Mas uma das teorias que se diz em relação, inclusive, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, é que tem a ver, isso não é bíblico, isso é reflexão, tá? Tem a ver com as camadas intraterrestres, que a gente sabe que tem lava, né? A gente sabe que existe uma similaridade com aquilo que a Bíblia simboliza sobre o que o inferno vai ser, um lago de fogo e enxofre. Se você vê como é a cratera de um vulcão ativo, você vê ali um lago onde qualquer um que chegar perto já morre. E aí ele subiu. Não dá para você pensar outra coisa, a não ser que ele veio de um lugar das trevas profundas, não do inferno literal nesse aspecto. E quando ele já chega dando um enquadro em Saul. Por que você está me incomodando? Por que você me fez subir? E aí Saul fica meio sem graça, falou, não, é que eu estou consultando a Deus, ele não me responde. Só que esse Samuel, na verdade, ele era um espírito enganador, que se passou por Samuel. E olha que interessante, ele lança ali uma maldição sobre Saul, onde não apenas ele, mas todo Israel, os filhos dele seriam mortos, entregues nas mãos dos filisteus, e ele acredita e fica profundamente desesperado com isso. Só que vamos pensar um pouco, esse mesmo espírito está dizendo, amanhã você vai estar comigo aqui. Se esse cara, ou se esse espírito fosse mesmo Samuel, que era o profeta chamado por Deus, e ele dissesse, você vai estar comigo aqui, eu estava tranquilo, né? Eu vou estar com o profeta, no mesmo lugar que ele, está tudo sossegado. Mas qual era o medo de Saul? Olha como o diabo cega. Porque seria a primeira pergunta que eu faria. Tá bom, eu vou morrer, você está dizendo que eu vou morrer, que o exército inimigo vai me pegar, vai me matar, matar meus filhos. Mas é com você que eu vou estar? Eu vou estar no mesmo lugar que você? Então está tudo certo. Só que ele não teve essa percepção. Por quê? Porque ele de fato estava cego. E para você entender melhor, querido, no capítulo anterior, Davi tinha se juntado ao rei de Gate. E Saul, a Bíblia fala que ele só parou de perseguir Davi, porque ele foi até esse rei de Gate e ficou junto com ele e os guerreiros dele. Então era possível que Saul também tivesse com medo da possibilidade de Davi enfrentar essa guerra com ele, ou contra ele. Então, cheio de medo, ele vai fazer essa presepada, que você já percebe aí que não é Samuel. E a essa altura, querido, depois ele recebeu um caminhão de maldição desse espírito maligno, ele já está acreditando em tudo. E Saul entra num desespero, e se você olhar o capítulo 31, do primeiro livro de Samuel, e 1 Crônicas capítulo 10, a história mostra que Saul, ele não foi exatamente entregue nas mãos do exército inimigo dos filisteus, mas ele se antecipou, e ele pediu para o servo dele matá-lo com a espada. O servo não teve coragem, o que ele fez? Ele pulou sobre a espada e ele se matou. Então, se você for pensar literalmente, a palavra, ela não se cumpriu exatamente, embora ela tenha se aproximado muito disso. Por quê? De fato, Israel perdeu a guerra e os filhos dele foram mortos. Agora, pensa comigo também. Saul, ele de repente, se ele não consultasse essa médium, ou esse espírito maligno, vendo que o exército estava se aproximando, que ele estava perdendo a guerra, ele não podia se matar do mesmo jeito? Aí eu te pergunto, de que adiantou ele querer uma informação de uma revelação de um morto? É exatamente o que acontece com a grande maioria das pessoas que vai fazer todo tipo de consulta que Deus não aprova. Ela vai lá, consulta, vive a emoção do momento, mas não existe mudança nenhuma nela. Já parou para pensar nisso? Qualquer um que vai numa cartomante, necromante, qualquer mante, fumante, qualquer coisa, a pessoa vai lá, ela consulta, ela ouve, ela se assusta, acredita ou não acredita, mas independente da consulta, não há absolutamente nenhuma mudança no comportamento dela. Não é curioso? É exatamente isso que o inimigo faz. Ele gera aquela sensação de que a pessoa está tendo a resposta dela naquela hora, de maneira prática. Dá essa, às vezes fala até o que a pessoa quer ouvir, mas em comportamento não muda absolutamente nada. Por isso que eu digo para vocês, muitas vezes, se Deus tiver que levantar um profeta para falar com você, o que esse cara mais tem que fazer, não é dizer o que você quer ouvir. Ele precisa te dar uma lição de casa sobre o que você deve fazer. Tudo que Saul ouviu aqui, era só o que ia acontecer. Se fosse de fato o profeta Samuel, ele daria para Saul uma direção do que fazer. Qual seria a saída? Porque ele estava vivo ainda, ainda havia a chance dele conseguir se livrar dessa sentença. Então, duas coisas aqui que eu quero te fazer também pensar. Vamos lembrar de um texto aqui, Lucas, capítulo 16, versículo 19. E eu estou aqui tendo a sensação que Deus trouxe para esse lugar pessoas que têm, ou na família, ou você, alguém que está consultando espíritos de pessoas que você ama e que já morreram. Então presta atenção. Se é o teu caso, porque eu estou entendendo que seja isso também, presta atenção nesse texto. A partir do versículo 19 do capítulo 16 de Lucas está escrito assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, esse texto mostra, e esse texto em Lucas, já no Evangelho, ele mostra que não havia a menor possibilidade daquele espírito ser de fato Samuel. E esse é um engano, essa história, querido, ela não é de fato literal, mas ela explica uma literalidade sobre o que pode e o que não pode acontecer em relação a quem está morto. Quem está de um lado não tem como passar para o outro, quem está no outro não tem como passar para o outro, nem entre o mundo dos mortos e nem entre o mundo dos vivos. A palavra de Deus também diz que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disto o juízo. Tem gente que fala: não, mas morreram mais só vez, juízo. Não é exatamente isso. É que a pessoa ela tem uma interpretação muito maluca, eu não vou nem investir em saúde para te explicar isso. Mas tem gente que acredita em reencarnação, desconstruindo a essência do que esse texto fala. E esse texto que eu digo sobre morrer uma só vez. E esse texto de Lucas, ele dá um exemplo prático de que não tem como ter acesso, não tem como ter essa comunicação. Agora, outro texto interessante é o texto de Crônicas, justamente do capítulo 10, quando fala da morte de Saul. No versículo 13 e 14 está escrito assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, uma de cada vez aqui. Dois grandes tropeços de Saul. Se você olhar 1 Samuel capítulo 10, vai falar da primeira transgressão, logo depois que Saul é ungido como rei. Está dizendo aqui, versículo 8: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Essas foram as palavras do profeta Samuel para Saul. Falou: você vai ficar nesse lugar aqui, vai esperar 7 dias, a hora que eu chegar para sacrificar, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Só que aí quando você pega 1 Samuel capítulo 13, você percebe que Saul, ele começa a ficar meio preocupado, porque ele começa a ver o exército inimigo mais uma vez se aproximando. Versículo 6 diz: vendo pois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o seu povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. Vou resumir aqui. E aí Samuel, vendo que o exército inimigo se aproximava, e o povo ficava com medo, e começou a se esconder em caverna, começou a se espalhar, ele fala, não, já que a gente vai entrar na guerra logo, antes que eu me dê mal, vou aqui oferecer esse sacrifício. Eu vou fazer o que era o profeta visto, que eu estou esperando 7 dias e ele não vem, eu vou oferecer logo. Qual é a questão, querido? Existem funções, e desde os tempos do Antigo Testamento, que eram designadas e são designadas especificamente para algumas pessoas. Se o mesmo que você, de repente, que está aqui na igreja, sei lá, há um mês, eu dissesse, ó, vai você ler um texto aqui, começa a pregar. Você imagina quanta heresia, quanta abobrinha você não ia acabar falando? Por quê? Porque talvez Deus tenha te chamado nessa fase para uma outra realidade. Assim como o próprio Samuel foi chamado para ser o profeta do povo, para ser aquele que ia dar as direções do Senhor para Saul. E Saul, ele quis tomar uma atitude que só o sumo sacerdote poderia fazer, só o profeta poderia fazer, que seria sacrificar o Senhor. Então ele chega, ó, o versículo 8 diz assim, esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel terminara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto vi o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda faço o Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste nesciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa foi uma. E qual foi a outra? As duas coisas que foi citado aqui. Crônicas capítulo 10, versículo 13, uma foi essa transgressão dele desobedecer a Deus, através de uma ordem prática dada por Samuel, e a outra foi justamente ter consultado a necromante. Ele não deu só essas duas mancadas, ele deu outras, quando o profeta manda sacrificar tudo que estava numa cidade que ele tinha conquistado, e ele pega algumas coisas ali como desculpa, tipo, não, vou oferecer assim como sacrifício a Deus, mas era para ter acabado com tudo. Então ele deu algumas outras mancadas e outra coisa. Quando ele errou, em outra circunstância além dessa, ele chega para o profeta Samuel e ele fala assim, profeta, puxa, pisei na bola, hein? Tradução minha aqui, tá? Mas faz o seguinte, deixa eu ir com você, deixa eu sair com você daqui, para o povo me ver com você, porque aí eles vão me ver com você e vai achar que está tudo bem. Olha a preocupação de Saul, ele estava mais preocupado com a imagem dele diante do povo, do que com a obediência dele diante de Deus. E muita gente tem essa preocupação, mais com a sua reputação, com a sua imagem diante dos outros, preocupado com o que os outros estão pensando de você, sem se preocupar com aquilo que Deus está pensando de você. São as mentiras. Mentira de quê? Eu preciso estar bem diante das pessoas, por quê? Algum dos homens pode perdoar os seus pecados, pode te levar para o céu, mandar para o inferno? Deus pode fazer isso. Então não se preocupe com essa imagem que você constrói sobre o que vão pensar de mim. Não, mas vão achar que eu sou isso, vão achar que eu sou aquilo. Acabe com a sua reputação. Tua reputação não serve para te aproximar de Deus. Vocês estão aí? Então Deus só apontou essas duas coisas. E as duas nos dias de hoje, sobre desobediência, sobre consulta de mortos, tem muita gente que faria até dentro da igreja. Vou te falar que uma das coisas que mais me entristece, eu não vou nem falar que me confunde, mas que mais me deixa assim, sem muito saber o que falar, é a pessoa que se mostra como crente, que frequenta a igreja e coloca o signo dela lá, ascendente não sei das quantas, e começa a colocar um monte de frases, de versículos bíblicos e não sei o quê. E na maioria das vezes, eu já falei isso aqui, o versículo não combina com o tipo de foto que a pessoa coloca, vocês sabem o que eu quero dizer e tudo mais. O cristão nos dias de hoje, ele vive um sincretismo religioso. O que é sincretismo? É uma mistura religiosa tão grande que ele acredita em qualquer coisa. Ele vai em qualquer lugar, ele coloca a pedrinha, não sei aonde, lá para energizar. Ele começa a falar de energia e quer associar isso com a Bíblia. Ah, porque está vibrando em outra frequência. Querido, existem questões da física quântica que quando a pessoa começa a estudar, ela começa a achar tão interessante que ela começa a só querer confirmar se tem na Bíblia ou não, mas ela vai mergulhar nas informações esotéricas, físicas, seja lá o que for, e começa a deixar de aprender princípios simples. Tem coisas que são práticas, que são óbvias. E às vezes a pessoa está se alimentando de qualquer outra coisa, menos da palavra. Ela lê tudo, ela sabe tudo sobre um monte de coisa, sobre questões de vibração, de energia, e começa a trazer esse contexto de ensino para dentro da igreja. Sabe o que isso significa? Olhando para Deus, pontuando essas duas questões, esse erro de Saul, significa que se ele tivesse apenas esperado como prova de dependência de Deus, ao profeta chegar, ele não morreria como ele morreu, ou talvez nem ele morreria. O profeta tinha acabado de chegar na primeira mancada. Se ele só espera, Deus não tinha tirado dele aquilo que era o estabelecer do reino. E se ele também, da mesma forma que Deus não respondeu, ele fosse para a guerra sem consultar essa médium, não teria esse registro dizendo que foram as duas coisas que Saul desagradou a Deus e por isso ele morreu como ele morreu. Tudo que ele precisava fazer era dominar essa voz na alma dele, era dominar essa emoção, esse desespero. Querido, de maneira muito simples e prática, grava algo no teu coração. Sabe aquela placa na estrada que diz assim, na dúvida não ultrapasse? Que um monte de gente vê essa placa e está com dúvida, mas vai assim mesmo. É uma questão de bom senso. Na dúvida, não faça nada. Na dúvida, não ouça o seu coração. Porque o nosso coração é enganoso, como diz a palavra. Ele é corrupto. Ele nos engana, ele nos coloca em armadilhas, por causa das questões emocionais. Por isso que tem muita gente que uma hora está firme com Deus, outra hora não está. Porque uma hora o coração está ali sentindo Deus, e outra hora não está mais, porque a mente não entendeu, porque a mente não discerniu. Porque acha que experiência espiritual, ela só é emocional, só é física. E querido, as pessoas podem orar em línguas, gritar, fazer qualquer coisa, pode. Mas não pode faltar entendimento, discernimento da palavra, precisa haver equilíbrio. Vocês estão aí? Agora, se por um acaso ele só tivesse esperado, certamente alguma coisa ia acontecer, tanto na primeira mancada que ele dá, oferecendo o holocausto, quanto em não ter consultado essa médium. Agora, essa é uma das formas do inimigo agir. Agora, vocês lembram quando Davi e Saul, eles saíam para a guerra, logo no começo, depois de Davi ter vencido Golias, e eles voltavam da guerra e as mulheres cantavam, felizes, tipo, ah, Saul matou os milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, centenas de milhares. Aquela sensação de que ele estava perdendo espaço para Davi por causa do ego de Saul, ela começou a ser o primeiro ponto de começar a acreditar numa coisa que jamais aconteceria. Por quê? Se você olha a história ao longo do tempo, você percebe, depois que Davi está fugindo de Saul, as duas vezes que ele teve a oportunidade de matar a pessoa que tentou matá-lo, que Davi teve a oportunidade de matar Saul, e teve muito temor e não fez isso, porque reconhecia nele a autoridade de rei, e saber que ele foi instituído por Deus, você sabe que Saul, você percebe com isso que Saul tinha um cara leal do lado dele, que era Davi, e que ele não precisava se preocupar se as mulheres iam se derreter diante de Davi, porque quando ele olha as mulheres cantando, uma das frases de Saul é, o que que falta para esse cara senão o reino? Ah lá, estão cantando para ele, daqui a pouco ele vai estar no meu lugar. Era uma mentira que só era verdade na cabeça dele. Posso te falar uma coisa? E eu creio muito que Deus quer falar com alguém aqui. Existem pessoas que no trabalho, você está cercado de muitas circunstâncias, você está acreditando em tanta mentira, de coisas que podem fazer você ser demitido, ou alguém que quer te passar o pé. Você infelizmente, eu vou falar isso com muito respeito, tá? Você infelizmente é imaturo ainda, ao ponto de acreditar que a inveja, ela se sobrepõe à soberania de Deus. Não tenha medo de qualquer armadilha que possa estar fazendo para você, de qualquer jogo, de qualquer bola nas costas queiram jogar atrás de você, de dizer, ó, vamos armar tal situação, ah, pastor, é que você é muito, é que você é pastor, você só lida com crente. Quem me dera os crentes fossem as pessoas mais exemplares da terra. Infelizmente, justamente por ser crente, são as que às vezes dão mais mau exemplo. Querido, eu moro no mesmo mundo que você, eu sei o que é essas picaretagens comerciais, profissionais, sentimentais, eu sei o que é ser enganado, eu sei o que é ser traído. O que eu estou dizendo para você é que se você não tiver consciência de que existe um Deus que cuida de você E se você não começar a construir intimidade com esse Deus, que vai te dar direção e vai te dar tranquilidade para você não ficar trocando os pés pelas mãos, você vai passar a sua vida tendo que ser uma pessoa estratégica. Não, vou fazer tal coisa porque aí tal pessoa não pode fazer tal coisa comigo. Eu vou me antecipar tal problema porque aí tal pessoa não pode fazer alguma coisa contra mim. Para de ser estratégico, seja mais obediente. Para de imaginar que você vai conseguir fazer mil coisas pela sua expertise sem depender de Deus. Porque a hora que as coisas começarem a dar errado, você vai começar a acreditar em mentiras que só são verdade na sua cabeça. Vocês estão aí? Então, querido, não é à toa que a nossa maior batalha é a batalha que a gente tem na mente. Tanto que a palavra de Deus diz, Paulo, Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fala sobre você se revestir da armadura de Cristo. Revestir é o quê? É vestir por dentro, não é vestir por fora. Eu sempre tenho vontade de ficar exemplificando, mas não vou ficar falando dessa vez. E uma das coisas que se fala sobre o escudo da fé em Efésios 6, a partir do versículo 10, é versículo 15 ou 16. É, vai passando, é isso aí. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado do maligno? O que é um dardo? É uma seta. O inimigo fica o tempo todo assim, lançando pensamentos em você. Satanás não sabe o que você pensa e não sabe o que você sente. Ele só sabe aquilo que você fala e aquilo que você faz. Aquilo que é óbvio. O teu interior, só o Senhor conhece. Só que ele tem mais de 6 mil anos de experiência em saber como é que ele sabe que ele pegou o ser humano. Ele lança aquele pensamento e de acordo com a reação da pessoa, ele fala, ah, peguei. Tipo, vou lançar esse pensamento aqui. E se for verdade, esse cara vai xingar o outro na rua. Vou lançar esse pensamento aqui. E se for verdade, e se esse cara acreditar, aliás, que isso seja essa mentira que eu estou lançando na cabeça dele é uma verdade, ele vai lá discutir, vai discutir com a esposa dele. Vou lançar essa seta na cabeça da mulher. Se ela acreditar que isso aqui é verdade, ela vai lá discutir com o marido. Só que a fé é justamente o escudo que te faz apagar esses dardos inflamados. Por quê? Você tem tanta fé em quem Deus é, que não importa quantos pensamentos venham, você se volta a Cristo porque você sabe que Deus é justo e Ele está te vendo. Querido, por isso que a gente não pode confundir sensação com fé. Porque a sensação, ela aponta só para como você se sente. E aí um dia você fica se sentindo bem, então você acha que você tem fé. Outro dia você está mal, você fala, não tenho fé. A fé não aponta para os teus sentimentos. A fé aponta para Cristo. Você não consegue crer porque você sente. Você consegue crer porque você entende que aquele que te defende é o Senhor. Aquele que é justo, que julga a tua causa, que convence as pessoas do pecado, justiça e do juízo, é o Senhor. Quando você tem essa fé, não tem pensamento dardo inflamado do inimigo que venha te bombardear e te derrube. Vocês estão entendendo? Então fortaleça a sua fé para que você não seja pego nessa batalha na mente. Tá, pastor? Mas além disso, como é que eu posso me livrar das batalhas que tem na minha mente, dos pensamentos que vêm na minha mente? Primeira coisa, querido. Se isso for algo espiritual, e vamos olhar para isso como algo espiritual, embora eu goste de ser sempre prático. Se for algo espiritual, se é uma batalha na mente que o inimigo está lançando seta, se for isso, e não for algo que vem sendo carregado em você das amarguras, dos traumas do passado, fala, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus, eu não quero isso, eu não aceito isso. Quando eu falo não aceito, não é não aceitar nada que acontece de errado, porque tem coisa de errado que acontece que é o propósito de Deus, mas quando é pensamento que vem para gerar em você algum comportamento de pecado, fala, reaja. Abre a boca e rejeita, muda o comportamento, mas principalmente, tenha intimidade com a verdade. Pastor, como que eu consigo vencer a batalha na mente, ter intimidade com a verdade? O que, que é isso? Primeiro, querido, fale sempre a verdade. A verdade é o teu álibi perfeito. Você quer se livrar de um grande problema? Não importa o quão difícil seja, fala a verdade. Fala, pastor, mas você não sabe, se eu falar a verdade, minha mulher vai terminar comigo. Tá bom. Você prefere que ela descubra a verdade através de outro e nunca mais te dê uma chance? Ou que ela ouça da tua boca você contando a verdade e por você ter falado a verdade você ter a chance? Quantas circunstâncias como essa eu não vi? De pessoas em situações na área sentimental ou no casamento, de eu dizer, vai lá e conta para ela. Porque se ela descobrir pela boca de outra pessoa, ela vai nunca mais vai confiar em você. E principalmente ela não vai querer olhar na tua cara. Não vai ter a mínima chance de você viver uma restauração. Mas se ela ouvir de você, talvez ela acredite que você realmente está arrependido e quer consertar a situação. Então diga a verdade. Dizer a verdade sempre vai te livrar de um monte de problema. Até quando às vezes parece que você não precisa dizer. É melhor você dizer as suas verdades relativamente em excesso, do que você tentar ser sempre aquela pessoa que omite certas informações, e imaginando que você não vai ter problema. Omissão também é pecado. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca. Então faça o que você tem que fazer. Então fale a verdade, fale com a verdade e ouça a verdade. Ô pastor, falar com a verdade e ouvir a verdade, não depende de mim ouvir a verdade, depende de você. Por quê? Eu estou me baseando aqui em João capítulo 14, versículo 16, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então o que isso significa? Para você vencer batalhas na tua mente, você tem que ter o exemplo de Cristo e a intimidade com Cristo. Eu sei que quando fala de intimidade com Cristo, exemplo, fazer o que Jesus fazia, parece um negócio meio distante da realidade. Mas intimidade que você constrói constantemente, você não vira íntimo de Jesus do dia para a noite. Só que tem gente tão mal acostumada, como é a nossa geração, que é tudo para ontem, ela faz uma oração, ela já acha que Deus tem que abrir os céus, ver os anjos, os querubins, os serafins, ela vai ter alguma resposta clara por causa de um dia que ela orou. Sabe aonde eu acredito que Deus pode trazer revelação em um dia de oração? Na ingenuidade de quem acabou de se converter, acredito. A pessoa acabou de chegar, entregou a vida para Jesus, não entende absolutamente nada, não conhece a Bíblia, não fala de Jesus, eu sei que você é vivo, eu sei que o Senhor é real, quero que o Senhor fale comigo, preciso de uma direção, é capaz do céu se abrir e acontecer uma epifania, uma manifestação física de Deus. Agora o crente velho, acostumado com a igreja, já há 30 anos vindo para a igreja, que ora uma vez por uma circunstância, quer que ela mude uma vez, quer que Deus dê uma revelação, desculpa, acho muito pouco provável. Eu digo, construa essa intimidade com Deus. E o meio, querido, de construir, de vencer essas batalhas e criar essa intimidade com Deus, ela começa por algo muito simples, físico e acessível. Só que você precisa acreditar no que você vai ouvir agora. Tá? Você precisa acreditar. A palavra de Deus é o único livro vivo que existe. Se existem livros que não têm essa essência da revelação do Espírito Santo, e que cativam tanto as pessoas, quanto mais a palavra de Deus, o nosso problema é que a gente lê a Bíblia com o desleixo, com a desonra, com o desrespeito, de como se a gente estivesse tirando uma palavrinha para alguma coisa. A gente lê a Bíblia por puro interesse de uma revelação, para responder a angústia do momento. Ah, eu estou com um problema no casamento, estou com um problema nisso, naquilo. Ah, eu não sei se eu devo viajar ou se eu não devo. Senhor, fala comigo. Deus fala assim? Fala. Mas se você não é alguém que se alimenta da palavra, e você fica fazendo só isso, você não tem princípio de Deus em comportamento de nada, querido, a probabilidade de você ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus como algo bom para você pela palavra, ela é muito pequena. Porque não é intimidade com a voz de Deus, essa é a boca de Deus. É através desse livro que Deus fala. Essa palavra, com o discernimento do Espírito Santo, ela é a revelação para a tua vida. As respostas que você mais precisa. Quantas vezes eu não peguei a Bíblia e abri e falei, Senhor, eu não tenho nenhuma história agora que eu consiga ler e aprender pelo ensinamento, mas eu preciso de uma direção do Senhor. E eu abri um texto e de fato aparecia um versículo que me dava na orelha. Falei, uau, mas por quê? Porque eu não trato a Bíblia dessa forma. Vou contar uma história aqui que eu não sei se ela é verdade ou não. Um dia um cara se perdeu no mato e foi achado no mato por uma família de pessoas que moravam no mato. Ele chega na casa da pessoa até o dia seguinte, onde ele conseguiria ser resgatado, ele chega lá e dão comida para ele, não sei o quê, a família trata ele muito bem. Aí ele vê uma Bíblia lá, ele pega a Bíblia, ele começa a ler a Bíblia, e todo mundo para e começa a ficar olhando para ele assim. Aí ele falou assim, você sabe ler a Bíblia? Eu falei, sei. Você podia ler para a gente? Posso? E ele começou a ler, leu e não parava. Até a hora que ele estava cansado, falou assim, deixa, eu estou cansado, não consigo mais ler, não sei o quê. Não, tudo bem. Mas vem cá, vocês têm uma Bíblia, vocês sabem da importância dela e vocês não sabem ler? O que vocês fazem com ela? Falou, olha, a gente sabe, a gente aprendeu. A pessoa que falou de Jesus para a gente, que essa é a palavra de Deus, então a gente respeita e honra tanto ela, que a gente só abre a Bíblia, a gente passa as mãos nas páginas, porque a gente sabe que essa é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Eu não sei ler, mas eu sei que aqui está a palavra de Deus. Enquanto isso, está a gente com todo acesso à palavra e o maior desprezo pela palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que andar com a Bíblia debaixo do braço, porque tem muita gente que tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é outra palavra a não ser vergonha de mostrar que você é crente. Queridos, tem uma coisa que me enche de orgulho nos dias de hoje, é eu estar no elevador do prédio, eu estar em algum lugar, e eu coloco ainda a Bíblia com a cara virada para baixo, e falo assim, cara, que legal você poder andar e você saber com alegria que você tem algo a oferecer, não uma religião. Mas as pessoas podem olhar para você e dizer, esse cara ele tem convicção daquilo que ele crê. E muitas vezes as pessoas que não conhecem a Cristo, têm mais convicção daquilo que crê do que muito crente, que anda falando sobre Deus e falando de Deus, mas vive intimamente como se Deus não existisse. Como você faz isso então? Palavra, leitura, estudo e meditação. O que é meditação? É pensar na palavra. É tentar entender nas entrelinhas o que o Espírito Santo quer falar com você. E muitas das vezes não é querer falar com você aquilo só que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Outra coisa, oração. Quer construir essa intimidade para não acreditar em mentira? Começa a falar a verdade. Fala, ore. E não ore só por você. Presta atenção numa coisa. Uma das coisas mais difíceis a longo prazo é você orar por si mesmo. É você ficar orando pelas suas necessidades, pedindo que Deus te ajude, que Deus te perdoe, que Deus te abençoe, que Deus abra portas, que feche a porta. Mas uma das coisas que mais te faz ter a sensação de uma visitação do Espírito Santo, não é o que você pede por você, mas é aquilo que você pede por outra pessoa. Porque você consegue olhar para uma pessoa que está carente de ouvir a voz de Deus, e quando você ora por ela, você sente o amor de Deus por ela. E você fala, cara, Deus está aqui, meu. Às vezes você tem esse discernimento muito mais quando você ora por alguém do que quando você ora por si mesmo. Então, uma das coisas que constrói verdades e destrói as mentiras na mente é esse tipo de serviço, é oração pelas pessoas. Outra coisa importantíssima, adoração. Querido, presta muita atenção no que você vai ouvir. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma. Adoração envolve também a música. É muito bom quando você tem condição de adorar a Deus cantando. Só que a música é só uma dos atributos, só uma vertente do que é adoração. A adoração, ela é feita com atitudes, com questões mais práticas de louvor a Deus. E você pode fazer isso praticando esporte. Você pode fazer isso trabalhando. E não é ridículo dizer que o teu trabalho, com a tua consciência de adorador, isso glorifica a Deus. Por quê? Quando as pessoas veem você dedicado ao teu trabalho, sendo pontual, e eu sei que essa é a parte difícil, mas sexta-feira chega cedo, hein? E segunda-feira chega mais cedo ainda. Quando a pessoa sabe que você pertence a Jesus, e você é um bom profissional, e você faz com a consciência do que a palavra de Deus diz, para que tudo que você fizer, você faz como se for para o Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você o exemplo que ela quer seguir, ou alguém que ela de fato quer estar perto. No esporte, a mesma coisa. Você quer conhecer a essência do caráter de muita gente? Coloca ela num lugar onde ela vai dirigir no meio de maus motoristas, a não ser que ela seja o pior motorista, ou em alguma coisa esportiva e competitiva. Você vai descobrir muita gente, o caráter de muita gente, às vezes jogando futebol. Até em outros esportes que aparentemente são mais tranquilos. Isso é uma coisa que a gente gosta no skate, né? A gente tem um skatista profissional aqui também, você sabia? Você precisa competir no pro, viu? Tem um pop dessa altura, você não sabe o que é pop, depois pergunta para ele que ele vai te explicar. A gente tem na nossa cultura a questão de torcer pelo outro. Quando o cara acerta uma manobra difícil, faz alguma coisa. Se vocês assistiram as Olimpíadas, as últimas, dos skatistas brasileiros, ninguém estava nem aí. A Raíssa, que ganhou a medalha de ouro, estava dançando. Todo mundo torce uns pelos outros, diferente de qualquer outro esporte. O meu já é mais diferente porque na minha modalidade é corrida, você tem que chegar na frente. Então, quem pode mais chora menos, apesar que eu já não estou mais nessa também. Mas você quer entender que o teu esporte é uma adoração? Pensa no bom testemunho que você dá, em como é mais bonito você ver o fair play, ou seja, a demonstração de gentileza, de empatia, de alguém que está competindo. E isso, infelizmente, muito crente deixa a desejar nas partidas de futebol de fim de semana. Aliás, sábado, às 7 da manhã, o pessoal do Bola Running vai dar rolê no parque, não sei se esse fim de semana eles vão, e à tarde, às 4 da tarde, o pessoal vai jogar futebol na arena, sei lá das quantas, que nem está aqui. Enfim, Bola Soccer, sábado às 3 da manhã, Arena Trindade, enfim. Olha eu misturando culto com um aviso. Então entenda que, para você começar a desconstruir mentiras, você precisa ser um adorador. E o que é mais interessante é que a palavra de Deus diz que são os adoradores a quem o Pai procura. Meu irmão, se você é um adorador, é Deus que te procura. Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito não é fumaça. Não é tipo em espírito, é a essência e a verdade com atitude. Outro ponto importante, serviço. Prestação de serviço. Tempo de companhia para algumas pessoas. Você quer destruir certas mentiras na tua mente? Às vezes, querido, sobre pessoas que você acha que não vai com a tua cara, se você entender que você vai lá servir essa pessoa, prestar algum serviço para ela, você vai perceber talvez que tudo aquilo que você pensava, que ela pensava de você, era uma mentira. Só porque você teve a iniciativa de servir alguém, de ter um tempo com alguém, ou às vezes de aconselhar alguém, ou de pedir um conselho para alguém. Você quer desmontar alguém, que você acha que a pessoa ela é muito, te trata muito indiferente, vai pedir um conselho para ela. Falou, pô, posso te pedir um conselho? Você é de tal área, acho que você pode me ajudar. O que você acha disso aqui? Você faz a pessoa se sentir importante. Agora, sabe o que é esquisito? A Bíblia diz, considere o seu vizinho, o seu próximo, superior a você mesmo. E o crente não faz. Aí o crente vai lá assistir uma aula de coaching. E o coach está dizendo lá, faça a outra pessoa, o teu prospecto, o teu cliente, o teu lead, se sentir mais importante do que você. E você vai lá, uau, olha que revelação que esse cara me deu, olha a chave que ele me deu. Falou para eu fazer outra pessoa mais importante do que eu. Puxa, como eu nunca tinha pensado nisso. Não, não, é que você não lê Bíblia. Os caras, os coaches hoje, eles só estão 6.000 anos atrasados, ou mais na verdade, ou menos na verdade. Tentando ensinar coisas para as pessoas que na verdade eles aprenderam com Salomão. Você acha que esses caras leem que tipo de livro? Eles leem os aspectos de liderança de pastores americanos, que estão embasados na palavra. Aí muda o jeito de explicar, fala para o crente acha que é a maior revelação do mundo. É Bíblia, querido. Se você ler a Bíblia, você vai estar na frente da grande maioria deles. Prestação de serviço, junto com isso, querido. Desconstrução do ego. Por quê? As mentiras na mente que muita gente tem, elas vêm de traumas, que constroem uma autocomiseração, uma pena de si mesmo, e começa a criar raízes de amargura. Tem muitos traumas que você viveu na tua infância, que criou em você a sensação de que a vida inteira as pessoas têm que ter misericórdia de você pela história sofrida que você tem. Deixa eu te dizer uma coisa e vou falar com muito respeito. As pessoas não estão nem aí, nem para os bons testemunhos. Pessoas contam um testemunho, a pessoa já acha legal, mas não mudou a vida dela. Pra você ter uma ideia, há 30 anos atrás, quando você falava que Deus curou a pessoa de AIDS, todo mundo falou, uau, AIDS, hoje? E AIDS continua matando do mesmo jeito. Ah, Deus me curou disso, já começa a ser algo indiferente. Já há um desprezo. E aí a pessoa tem uma história difícil da infância, da juventude, e ela conta para as pessoas, ela imagina que os outros sabem, e ela anda com aquela cara de dó, de coitadinho de mim mesmo, achando que todo mundo tem obrigação de tratar ela com muito cuidado, afinal de contas, olha o que ela sofreu. Deixa eu te falar, até quando você vai contar essa história triste? Essa é a frase que eu mais tenho repetido nesses tempos. Até quando o teu passado, ele vai ser mais relevante do que a expectativa do que você pode saber que Deus vai fazer no futuro? Até quando os bombardeios do passado, que serviram justamente para te amadurecer, para tornar você o homem, a mulher, maduro, equilibrado que você é hoje, até quando você vai contar essa história e vai desprezar os planos que Deus tem para você? Jeremias 29 fala isso. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para dar aquilo que você quer. E aí, sempre vem a pergunta, o que, que você quer? Você não sabe nem o que você realmente quer. E se diz saber, não persevera, nem pedindo para Deus o que você diz querer. Fala a verdade. Olha as coisas que você diz que você realmente quer. Aquele que pode te dar, ouviu de você uma vez por mês. A Bíblia diz o quê? Seja paciente na tribulação, na dificuldade, mas na oração, seja perseverante. Você persevera em quê? E aí as mentiras vêm, porque a gente é bombardeado por isso o tempo todo, você começa a acreditar mais nas mentiras do que nas verdades de Deus. E é as mentiras que se tornam verdades na tua vida. É ela que se torna relevante. E a palavra de Deus está cheia de promessas para você, que você não conhece, e por não conhecer, você não se aprofunda, não se apropria e não vive. Querido, Deus quer te curar hoje disso, para que você não tenha mais essa autocomiseração, essa raiz de amargura, porque um dia a pessoa fez tal coisa para você. Levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça com um ar de alívio, de cara, eu estou livre disso. Eu não vou ficar com a sensação de que marcaram um X às minhas costas mais. Vou parar de ficar olhando, vou ficar imaginando que os outros têm uma visão errada sobre mim. Poxa, meu, já me arrependi, já fiz tudo certo. Por que a pessoa ainda continua pensando isso sobre mim? Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez ninguém pense nada sobre você. É só você que continua sendo bombardeado pelo inferno e está acreditando nisso. Não tem gente olhando para você e achando você pior, porque conhece o erro que você cometeu. Porque ela tem espelho em casa, ela também conhece os pecados dela. Ela não está olhando para você e falando, ah, você é o pior, imagina. Não está nem aí para você. Só que você está acreditando que marcaram um X nas suas costas e as pessoas não te respeitam e não te valorizam porque um dia você errou. Meu irmão, a pessoa nem lembra mais do que você fez. E você continua ainda remoendo isso no teu coração. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Só que você está transformando sua mentira numa verdade, porque ela faz sentido. Afinal de contas, eu errei mesmo. Ô, meu irmão, que evangelho que a gente prega, e que eu prego, que mostra que não tem um nesse lugar aqui, que é melhor do que você, e que possa olhar para si mesmo e dizer, nunca pequei, nunca errei, você sim é um miserável, mas eu sou de Deus. Não tem um aqui. A mesma graça e misericórdia e perdão que você recebeu, eu recebi. Eu recebo, não é recebi no passado, eu continuo recebendo. Entenda, querido, que você não precisa de subterfúgio de defesa e de autodefesa. Não precisa ficar se antecipando para poder contar a sua versão da história. Saiba aplicar o silêncio em momentos onde aquilo que você vai falar não vai te resolver em problema nenhum. E nem adianta, precisa ter defesa nenhuma, porque, querido, se Deus quiser desconstruir uma mentira, um desconforto na tua vida, Ele vai fazer do jeito dEle, e até ter passado pelo sofrimento, você vai olhar e falar, cara, valeu a pena passar por aquilo. Hoje eu escutei um vídeo de um lutador, de um professor de jiu-jitsu, falando, ó, claro, você não vai machucar ninguém, mas você vai lutar com um cara mais fraco? Vai com força. Amassa o cara mesmo. Por quê? E esse cara tem que te agradecer por isso, ao invés de você ficar alisando, porque ele vai aprender com isso. É claro que você não vai machucar ninguém, mas você vai sim, vai lutar sério, vai fazer sério, vai fazer o cara apanhar. Batendo e apanhando, você vai aprender. De imediato, eu ficava pensando, cara, que conceito mais esquisito. Só que quando você olha para a nossa geração, que é uma geração de campeões, meu irmão, você vai concordar comigo, principalmente você que nasceu entre a década de, sei lá, 90 ainda, vai, 80, 70, você vai concordar comigo que está cada dia mais ridículo a maneira como as crianças estão sendo construídas como grandes vencedores, ficando em quinto lugar. Esses dias eu escutei um falando, não, porque eu ganhei em terceiro lugar. Cara, desculpa, não ganhou. Ganhar em terceiro lugar, você está em terceiro lugar, você ficou perto, mas você não ganhou. E hoje, você vai para qualquer campeonato de um monte de coisa que tem criança, todo mundo ganha medalha. Eu falo, pô, nasci na época errada, cara. Já fiquei em segundo, terceiro, você também, um monte de campeonato. Pô, era para ter ganho medalha, levar troféu para casa, já que todo mundo é campeão. É necessário que principalmente o crente saiba perder e enxergar Deus nas suas derrotas. Porque muitas das derrotas que o crente passa, elas são a maior prova da misericórdia e do cuidado de Deus. São as perdas que te trazem para perto de Deus, que lapidam o seu caráter e que preparam você para os dias realmente difíceis. Então saiba, querido, que tem coisa que independente de ser mentira ou verdade, você vai administrar no teu coração com o teu domínio próprio, ao invés de ficar tendo pena de si mesmo, achar que o mundo te odeia, que ninguém vai com a sua cara, que as pessoas elas te desprezam, que ninguém quer falar com você. Você faz o quê por quem? você está tão assim, cheio, o pulmão cheio de indignação, você liga para quem? Você chama quem para sair? Você vai chamar quem, querido, para saber como a pessoa está? Qual é a prova de amor que você tem pelos outros que você está cobrando tanto que tenha com você? Que profundidade é essa? Muitas vezes, Deus vai ficar em silêncio com você pelo teu nível de teimosia. E às vezes Deus vai permitir que você entre em desespero. Uma das coisas que me faz pensar em desespero foi a ordem que Deus deu para Jonas. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive, que tem um povo lá que eu quero que você pregue arrependimento para eles lá, que eu vou consertar aquele povo. O que que Jonas faz? Ele, na sua infinita inteligência, ele imagina que se ele for para o lugar errado, Deus deixa de ser Deus. Mas se Deus fala com você, você sabe que não tem para onde fugir. Deus chega para ele e fala: vai para um lugar, ele pega, vai para o outro e acha que está tudo certo. Aí descobrem que a tempestade que estava rolando, tudo estava acontecendo, era culpa dele, jogam ele no mar, um peixe o engole, vomita ele na praia, ele vai lá, prega e a cidade inteira se arrepende. E ele fica indignado, por quê? Era um povo inimigo do povo dele. Ele não queria que o povo se arrependesse. Cabeça de profeta, e era profeta de Deus, hein? E era um cara de Deus. E ele fica bravo porque o povo: ah, eu já sabia que você ia perdoar todo mundo mesmo. E ele fica bravo porque Deus destrói uma planta que fez sombra para ele. Ele fica indignado até a morte. Dramático, cara. Eu acho que Jonas estava ali, devia ter algum grau de parentesco com Jeremias. Um nível de drama. Nossa, estou indignado até a morte. Justamente porque ele quis fugir da vontade de Deus. Deus conduziu ele para algum lugar, mas o que ele precisava mudar no coração dele não tinha mudado. Querido, não é nem obedecer à voz de Deus, mas deixar Deus mudar o teu coração. Se Jonas confiasse em Deus e discernisse essa confiança em Deus, e não ele olhasse para a pessoa, mas ele olhasse mais para Deus do que para a pessoa, ele não teria problema em fazer o que ele tinha que fazer. É a mesma coisa, gente. Ao invés de você olhar muito para a pessoa, você começar a olhar mais para Deus, para aquilo que Deus está fazendo, o que Ele espera de você, você não vai viver essa indignação, não vai viver essa sensação de injustiça. E talvez Deus precise usar o desespero, porque foi justamente no desespero que Jonas, na barriga do peixe, ele começa a entender que talvez ali acabasse a vida dele. Ele falou: puxa, eu tinha que pregar mesmo. Talvez se Deus só falasse, usasse um profeta, ele: ah, não sei se eu vou. Talvez se só quebrasse o barco e falasse: vou esperar consertar o barco. Tem horas, querido, que o que Deus tem que fazer com você é dramático mesmo. Tem que fazer você se quebrar, por alguma razão. Eu falo isso com muito conhecimento de causa. Eu já canto aquela musiquinha: cabeça, ombro, joelho e pé. Crise de ansiedade, ruptura de ligamento no ombro. Lesão de ligamento no joelho, fratura no pé, e cada uma das lesões e cada uma das enfermidades me trouxe alguma experiência com Deus, que na verdade é uma oportunidade. Por quê? A exemplo daquela história que você deve ter ouvido do Bill Johnson, que a esposa dele morreu, eu não sei se foi no dia seguinte ou uma semana depois, ele foi pregar. Todo mundo meio assim: poxa, o cara acabou de perder a esposa, vai pregar agora. E ele diz o seguinte: esse momento é a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus na dificuldade, porque no céu não vai ter isso. Se eu posso dar alguma coisa difícil, um sacrifício de louvor para Deus, é agora, que eu acabei de perder minha esposa. É justamente isso, querido, que nos motiva a continuar, a saber que toda circunstância ruim é uma oportunidade de glorificar a Deus, e não um problema que te enclausurou e marcou um X nas suas costas e fez de você a pior pessoa do mundo. Essa sensação que você está tendo hoje, esse nível de desespero, talvez seja o teu termômetro de que Deus está fechando a tua porta para te abrir outra, e não te fechando todas as portas do mundo. Está dando errado, querido, diante da sua ótica. Mas às vezes é exatamente o que vai fazer do teu caminho, das próximas realizações de Deus na tua vida, o plano perfeito. Tem coisa que tem que dar errado agora. A palavra de Deus diz que a glória da última casa seria maior que a da primeira. Que precisava ruir uma casa para ser levantada uma outra e a glória de Deus ser maior. E aí fica a gente lá remendando parede que a estrutura está condenada, passando massa plástica em trinca. Não, não, se eu passar massa plástica, ultrapassar essa trinca e pintar, vai ficar bom. A estrutura está condenada, deixa a casa cair. Deus nunca dependeu de sustentar com escoras essa estrutura da tua história para poder fazer você ser feliz, vivendo as migalhas do seu passado. A casa caiu? Ótimo. Porque aí Deus levanta uma outra inteira com estrutura, que pode vir o vento que for, não vai cair. Esse problema que você está passando, ele é proposital. Ele não é proposital de propósito, é que ele tem um propósito. Agradeça a Deus por isso e amadureça. Para de ser, querido, com perdão da expressão, sem querer ser indelicado, para de ser infantil, de ficar o tempo todo reclamando, ah, por que isso, ah, por que aquilo, sempre está choramingando, sempre tem alguma coisa que alguém fez. Parece que o homem consegue fazer muito mais coisas do que Deus é capaz de fazer. Começa a acreditar mais na mentira do homem do que naquilo que Deus prova. Não, porque eu parei de ir para a igreja, porque um dia eu ouvi uma coisa, um dia eu vi umas coisas que eu não concordo na igreja. Cara, pega a senha, me mostra uma igreja que você vai conviver com ela, que você vai concordar com tudo que acontece. Eu não concordo com tudo que acontece aqui. Eu vou usar isso de desculpa, dizer, não vou mais para a igreja. Joga a chupeta no chão, sai emburrado. Para de acreditar mais no homem do que na palavra. Você está acreditando em mentiras, porque está te faltando palavra. Você está com excesso de passado. Por isso que você está com escassez de futuro. Tem muita coisa no teu passado e pouca expectativa do que Deus é capaz de fazer no teu futuro. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre você. Seja curado no seu íntimo, nas suas emoções e no seu entendimento. Mas saiba que o que vai te curar agora não é o que o pastor está lançando sobre você. Lançar é fácil, eu posso profetizar o que eu quiser, dizer que tudo de bom vai acontecer com você. Se você não tomar a decisão individualmente, você vai passar a vida patinando. Depois estuda sobre a oração de Jabes. A palavra de Deus diz, e no meio de uma genealogia, que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. O nome dele significa, com dores o dei à luz. O cara tinha uma sentença no próprio nome. Ao invés de ele chegar para Deus, Senhor, olha meu nome, olha minha história, tenha misericórdia de mim. Ele falou, Senhor, que o Senhor me livre do mal, que o Senhor me alargue as tendas, que eu prospere muito, mal nenhum venha sobre mim. Vamos aí. E Deus ouviu uma oração do cara que parece uma oração de criança. Procura depois, oração de Jabes. Esse cara não ficou aí relativizando, sofrendo por causa da história, porque olha o nome que minha mãe colocou, eu devo ter rejeição da minha família. Não estava nem aí. Querido, a tua história pode ser muito difícil, mas se você ficar o tempo todo repetindo, a tua história é difícil, você está dizendo para Deus, Senhor, minha história foi tão difícil, que você é incapaz de fazer qualquer coisa melhor por mim, porque olha a minha história. Deus está escrevendo a sua história ainda. Deus não terminou de escrever a sua história. E um livro maravilhoso, só é maravilhoso, não é porque todos os capítulos são bons, é porque tiveram ruins. E quando os bons vieram, eles tiveram mais sentido. A tua vida, querida, ela está pronta para ser maravilhosa, não é porque tudo aconteceu de bom, é por causa das coisas ruins. Que aí quando Deus se sobrepõe ao pecado, e Ele superabunda a graça sobre você, você fala, uau, era isso que eu estava esperando. Olha o que Deus fez, olha como me surpreendeu. Feche os teus olhos por um instante. E comece a agradecer a Deus pelas coisas que deram errado. E comece a agradecer a Deus pelas coisas que deram errado. Fala, Senhor, eu não consigo entender tudo o que está acontecendo. Mas eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Eu te agradeço porque hoje eu vou para casa descansado, porque eu sei que alguma coisa o Senhor está fazendo. Caso contrário, se Deus precisar tirar de você tudo, Ele tira. O grande problema é que tem pessoas que perdem tudo e continuam orgulhosas e ainda brigam com Deus, porque não percebem que estão sendo mais movidas pelo Deus do dinheiro, ou o dinheiro como um Deus, do que querendo o doador da eternidade. Se você está aqui hoje, querido, e você deseja entregar a tua vida a Jesus, não importa qual seja a tua realidade, se você sabe que você precisa se arrepender dos seus pecados e você acredita que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para que você pudesse ser salvo. Se você acredita que essa Páscoa que você celebrou na semana passada, nesse começo da semana, ela é de verdade, porque Jesus ressuscitou, eu te convido a entregar a tua vida a Ele e repetir uma oração comigo aonde você está. Aproveita que todo mundo nessa igreja vai repetir a mesma oração e rasga o teu coração, porque você precisa disso. Esquece quem está do teu lado. Porque essa é uma oração que ninguém pode fazer no seu lugar e ela é muito séria. É a oração mais importante da sua vida. Diz assim, Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa quem eu tenho sido. Porque hoje eu entendi o teu amor sobre mim, me trazendo para esse lugar, para ouvir a tua palavra. Jesus, Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados e para me salvar eternamente. E a partir de agora, eu te convido, Espírito Santo, entra no meu ser, me enche da tua presença, abre os meus olhos, me dá entendimento, para que eu tenha um relacionamento contigo, e não com uma religião. Escreve o meu nome no teu livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu oro por cada um desses meus irmãos que nessa simples confissão, mas muito verdadeira e profunda, começam a ter contigo a primeira experiência, Pai, de lucidez espiritual. Que conheçam agora, Pai, a tua presença além daquilo que estão sentindo. Que possam entender, Pai, onde estavam pisando. Que os olhos sejam abertos e consigam enxergar aquilo que não estavam enxergando antes. Que haja, Senhor Deus, nesse momento um alívio de todo o peso emocional que estavam carregando e a esperança possa voltar, Senhor Deus, com a profundidade dela a cada um desses corações, Senhor. Nós declaramos nosso amor por cada um desses, Pai. Declaramos a tua alegria, declaramos, Senhor Deus, as tuas bênçãos e as suas promessas se cumprindo. Em nome de Jesus. Amém. São o mais importante da sua vida, porque por causa dessa oração, você vai começar a discernir a voz de Deus no teu coração, você vai começar a perceber o Senhor em circunstâncias que você nunca conseguiria enxergar num dia comum. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite, que os teus filhos, Pai, vençam mais uma vez as batalhas na mente, que o inimigo não tenha mais espaço no coração e no entendimento deles, e que saiam daqui hoje, Pai, com tanta expectativa, que eles não apenas andem, mas eles marchem, sabendo que quem os enviou foi o Senhor, e que vivam, Senhor Deus, as vitórias sobre os dias difíceis, que vivam, Senhor Deus, a prosperidade sobre a escassez que muitos aqui têm vivido durante tanto tempo. Mostra, Pai, que o pouco nas tuas mãos se multiplique em muito, e que o muito sem o Senhor não significa absolutamente nada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, vai na paz, querido, dê um abraço quem está do teu lado, diga: eu te amo em Jesus. Família.